Não Queimes a Pestana, o podcast quinzenal de tecnologia em português. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Queimes a Pestana. Este é o episódio número 7 e comigo tenho, como sempre, o Renato. Olá, Renato.
Oi.
E o David. Olá, David.
Olá.
Ora, então, vamos iniciar com a já famosa pergunta secreta e vamos começar com qual é a vossa banda portuguesa favorita? Queres começar tu, Renato? Até porque esta foi sugerida por ti já há alguns no chat aí perdido.
Ah, foi?
Foi, foi.
Ih, não me lembro. Epá, mas isto é uma pergunta a sério ou é brincar?
É uma pergunta a sério, é uma pergunta a sério.
Ah, está bem. Pá, então, Cebola Mol.
Cebola Mol.
Cebola Mol.
Muito bem. Muito bem. Muito bem. E tu, David?
Opa, eu vou para um clássico, Chutes e Pontapés.
Chutes e Pontapés. Pá, sabes que eu durante algum tempo tinha aquela coisa de que era defensor de acabarem com os chutes, que é a partir daquela altura em que eles começaram a inventar e deixar ficar na nossa memória aqueles bons tempos iniciais.
Ah, mas é desses que a gente se lembra.
Né? Mas por acaso agora já estou mais a gostar dos mais recentes outra vez.
Isso é mais ou menos aquilo que eu penso, e espero não assustar o pessoal, dos Metallica. Do SNM para a frente é para esquecer.
Ora, a minha banda preferida portuguesa é, sem dúvida para mim, a maior banda de rock de todos os tempos, que são os Ornatos Violeta. É uma banda com dois álbuns, portanto três depois agora com o regresso, mas teve um impacto brutal. O Manuel Cruz já fez outros projetos que achei alguma piada, mas nada se comparava com os Ornatos, portanto, e continuam a ser e serão sempre a minha banda de eleição cá em Portugal.
Muito bem.
Boa escolha. Posso alterar a minha?
Podes. para uma coisa
cebola, uma coisa a sério, não é?
Mas uma coisa a sério, mas uma coisa também para assustar. Sinistro.
Sinistro. Epá,
é verdade.
Nunca ouvi falar.
Eu sei. Pronto, é engraçado especialmente porque aquilo é uma espécie de mistura de post-metal, daí para assustar, mas com uns toquezinhos de fado. Fica muito giro.
Yeah. Muito engraçado. Eu por acaso cheguei a ouvir. Não é tanto a minha onda. Isso é mais sinistro, realmente. Um bocado mais sinistro para mim, para o meu gosto. Mas uma boa referência, sei do que é que estás a falar.
Ok, muito bem. Então, esta foi uma boa pergunta. Teve aqui umas coisas engraçadas. Principalmente os Cebola Mol, pá, já não ouvi esse nome há tanto tempo. E agora, voltando aqui aos nossos temas do episódio, Renato, queres falar sobre a diferença de utilização entre dois monitores ou um monitor grande? Qual é que é aqui o mais produtivo? É esse o que nos queres trazer, certo?
Correto. Eu de momento estou a trabalhar de uma forma que por acaso me tem agradado bastante, que é através da utilização de um monitor, que é um monitor ultra-wide. Na realidade, assim, eu imagino até que vocês seja mais ou menos parecido, acabam sempre por estar, ou eu pelo menos acabo sempre por estar a tentar inventar alguma forma para o meu espaço na minha secretária ser o mais produtivo possível, o mais limpo possível, que nunca é, nem que seja à conta de faturas e papéis de multibanco e não sei o que, começam a amontoar-se lá num canto. Mas no que toca realmente à parte da área de trabalho em si do computador, Eu, desde os tempos muito iniciais, fui fã de utilizar mais do que um monitor. Nem que fosse para ter um segundo monitor, que era aquele que tinha aquela parte da música, da multimédia, ou nos seus bons velhos tempos, em que tínhamos talvez o Messenger e os ICQs e os Skypes nos seus recentes iniciais para começar a separar assim um bocadinho as águas.
E o Mirk.
Sim. Sim, isso é tipo se bola mal. E então, realmente, sempre vi que, e sempre achei que era um ganho de produtividade, e acho que isso é mais ou menos claro, acho que todos nós estamos em comum acordo, que hoje em dia, no nosso dia-a-dia a trabalhar, quanto maior a área, desde que não seja extremamente abusiva, que na realidade, para mim, é que, ainda assim, se calhar arranja-se maneira de se ocupar, a produtividade acaba por ganhar. E eu fui fazendo várias experiências também conforme a sorte que me ia aparecendo no trabalho e algumas pecitas que às vezes juntava de casa. Já cheguei a ter setups de dois monitores. Logicamente, o mais agradável acaba por ser, se possível, termos dois monitores do mesmo tamanho. Em tempos, e Ricardo, tu lembras-te também que acaba por ser um setup de três monitores, que eram os tais ditos dois monitores do mesmo tamanho e depois era um Surface a passear para a esquerda e para a direita. Experimentei uma versão que achei bastante gira nessa altura, que era, tinha os dois monitores à frente e tinha o Surface em cima da mesa a fazer como terceiro monitor, que quando fosse necessário agarrar para tomar algum apontamento ou assim qualquer coisa, aproveitava. Depois, às vezes para desenvolver assim, algum código, até mesmo para ler um documento, agradava-me bastante em seu tempo também com um suporte, que ele chama-se um pescoço de ganso, em que conseguia ter o Surface mais ou menos à altura dos olhos e podia aproveitar o facto dele ter a rotação e conseguia pôr em landscape ou em portrait os conteúdos, às vezes para estar a ler um documento, muito mais agradável ver na vertical ou até mesmo assim algumas linhas de código. Eventualmente, chegou uma altura em que consegui fazer aqui uma troca de ecrãs. Porque realmente, se há coisa que sempre me chateou, foi termos as molduras pelo meio. Por mais que tenhamos o dito espaço, às vezes até temos a separação, que se for preciso temos um ecrã, temos uma coluna no meio ou o que for, e temos outro ecrã mais longe, havia sempre aquele pequeno espaço morto que me obrigava, por assim dizer, a virar a cabeça para um lado ou para o outro. E realmente vi, por causa da primeira experiência que acabei por ter, até foi no computador, foi do meu pai, há uns anos atrás. Ele já tinha lá assim um ultrawide, um bocadinho mais pequenito, e eu, epá, este conceito, isto parece-me ser interessante. A área toda, para aproveitar, para poder explorar. Desde então, ainda experimentei ter o ultrawide com o portátil ao lado, coisa de pouca dura. Depois cheguei a achar que realmente não era assim tão necessário quanto isso. Eram mais as vezes em que era simplesmente um ecrã que estava ligado ao meu lado, sem ser utilizado, do que outra coisa. Então, para libertar espaço da mesa, arranjei um daqueles suportezinhos pronto, para o computador ficar na vertical, escondi-o atrás do ecrã, ganhei ali mais uns centímetros quadrados de mesa, para mais algumas faturas e multibancos. E pronto, e comecei realmente a adorar o conceito. É uma coisa que eu recomendo vivamente, se puderem, se estiverem a experimentar pronto, novas formas de trabalhar e se tiverem hipótese. Ainda por cima, agora a Samsung lançou assim uns ecrãs gigantescos, também fazem doer na carteira, mas mesmo gigantescos. E realmente acho que é algo interessante. Só há aqui um senão no que toca a este tipo de ecrã, que é organização do espaço. Se, por exemplo, por software, para nós comuns mortais, por exemplo, que não temos Macs, que têm assim algumas ferramentas de ajuda de dimensionamento das janelas, a funcionalidade do Windows de chegar para a direita e dividir metade do ecrã não chega. Para este tipo de ecrãs faz muito mais sentido utilizar softwares depois que façam a ajuda da gestão do colocar das janelas, porque muitas das vezes eu, pelo menos assim o faço, acabo por, em vez de ter o ecrã utilizar em duas metades, começa a dividi-lo em três fatias, ou até às vezes em terços, e por exemplo, o terço do lado direito, se for preciso, não divide em metade, e começa realmente a conseguir fazer ali uns arrumos bastante interessantes, por exemplo, uma linha de comandos, um chat, um documento, uma página web, o que for. E realmente isso é uma coisa que acaba por dar muito jeito. E o ponto negativo maior que eu posso apontar a este conceito é se realmente se decide encostar o dito segundo ecrã físico, especialmente quando há aquelas reuniões tipo, uma reunião com uma videochamada, ou às vezes se faz assim alguma apresentação em que dá jeito de ter o dual monitor, aí sim, sente-se falta. Mas pronto, há que recorrer a alternativas. Eu, por exemplo, no meu caso, utilizo o Duet e transformo o iPad num ecrã secundário em três tempos e já não estou assim a ocupar aquele espaço enorme da mesa. Mas como conceito, realmente encantadíssimo com esta forma de trabalhar, ter um ecrã único, tudo limpinho e muita área de trabalho para brincar. Agora passo a bola para o vosso lado.
Eu não sei, a pergunta que eu tinha para ti, em jeito até de alguma brincadeira, se tu lembras da época dos monitores CRT, se nessa altura chegaste a fazer o uso de múltiplos monitores.
Sim. Sim, a resposta é sim. Não eram muito grandes, tive em tempos um de 21, que era o maior tamanho que tinha. Pá, e, digamos que eu sempre gostei de ter secretárias assim um bocadinho maiores, para mim... Um standard de secretária em termos de tamanho ideal é ela ter 1,60m x 1,80m. Mesmo por causa desses mesmos ecrãs na altura de CRT, pá, porque aquilo ocupava-te um espaço enorme de mesa e era mais ou menos a forma como tu conseguias. Da mesa para a frente, encostando lá muito para o canto, mais ou menos, e ainda assim tinhas um espaço aceitável.
Sim, mas ali nos late 90s e início dos 2000, era também comum as secretárias em L, não é? Para teres ali a otimização do monitor, do espaço todo, a torre, não é? Que tinhas que configurar, tinhas de ter...
Sim.
As secretárias bem maiores, para conseguires configurar todo o teu setup. Eu também utilizei. Eu confesso que nunca fui grande adepto da utilização de múltiplos monitores em casa, não é? Ou melhor, o máximo que eu tive, eu tinha sempre ligado à televisão, não é? Sempre tive um ecrã maior, gostava de ter um ecrã maior, não é? O tema eram as resoluções durante muito tempo, agora hoje em dia já consegues ter uma questão de organização. Uso múltiplos monitores hoje em dia, mas... uma outra configuração, o meu laptop Mac com o sidecar ligado ao iPad, e é isso, para mim é suficiente, né? até o momento, mas vejo um use case também para mim, não é? Sobretudo que ultimamente ando mais interessado aí na bolsa e nos investimentos, podes fazer assim o controle, não é? Não.
Sim, fazer aquele setup de 9 monitores.
Exato, não é? Setup de 9 monitores e ver ali os gráficos subir e descer, é interessante. Mas não foi algo que eu tenha avançado ou tenha investido. Vou fazendo estas configurações assim.
Eu tenho atualmente 2 monitores, mas isto tem andado aqui um bocadinho volátil e ainda não cheguei à minha configuração ideal, porque eu na prática tenho 2 computadores, tenho o computador do trabalho e o pessoal, e neste momento o que eu tenho montado é que tenho os 2 ligados e tenho cada um com o seu monitor. Não é o ideal, porque a transição entre os dois, eu tenho, antecipando um bocadinho aqui pois ao meu tema, eu tenho o teclado e o rato da Logitech. O Flow não tem a estabilidade que eu gostava que tivesse nas transições de um para o outro, que faria as coisas muito mais fluídas. O que eu normalmente tenho durante o dia de trabalho é, eu não no computador de trabalho não faço praticamente nada que não seja relacionado com trabalho, mesmo os próprios messengers e coisas assim do género tenho no computador pessoal, e portanto vou saltando aqui entre um e outro, e gostava que isso fosse um pouco mais fluido, e portanto neste momento ainda não estou satisfeito, até porque também tenho 2 monitores, eu tenho 2 monitores de 27 polegadas, mas são 2 monitores muito diferentes. Um é o Thunderbolt Display da Apple, que já tenho há bastante tempo e que tem uma resolução fantástica. E depois tenho um outro, um HP, que tem uma resolução de 1900, uma coisa assim, é fraquíssimo. Portanto. É um 1080p, não tem mais do que aquilo. E portanto... Eu quando salto de um para o outro também noto bastante essa transição de resolução de um para o outro. E já tive ao contrário, ou seja, já tive o Thunderbolt Display ligado no computador de trabalho, mas agora estou ao contrário. Ainda ando aqui a explorar, mas estou muito tentado a que eu ando a pensar em fazer a troca aqui do meu MacBook Air por um Mac Mini. Quando o fizer, vender também aqui o meu Thunderbolt Display e tentar optar aí pelo ultra-wide. Porque dá para teres dois HDMIs ligados e fazer um pip naquilo.
Era isso que eu ia dizer. Que é uma das coisas que me convenceu muito neste mesmo ecrã, é que eu tenho, neste caso, o computador de trabalho ligado, mas também tenho o Mac Mini aí ligado. E dependendo da situação e da altura que me dá jeito, posso estar a ver só um input, ou então podes utilizar o PIP. E esse tal PIP pode ser, o PIP é o Picture in Picture, em que podes ter, por exemplo, num canto, com uma resolução mais pequena, uma entrada secundária, mas também podes fazer a divisão a 50-50-50. Ou seja, em vez de teres ali dois ecrãs com as molduras e não sei o quê, consegues ter tudo encostadinho. Concordo contigo que o flow podia ser mais estável, mas ainda assim traz uma experiência de utilização bastante, bastante agradável, em que eu consigo estar, pronto, com os dois lado a lado, sem ter que ter a mesa cheia de ecrãs, cabos e tudo um par de botas, que seria o...
Mas acho que eu já estou na fase em que eu já acabei com o flow, e eu agora carrego nos botões para mudar quando vou de um lado para o outro, porque tem mais resposta, mais funciona. E tenho um problema.
Tem que ver o setup do Nuno Agonia do 16K. Não sei se vocês viram esse vídeo do Nuno Agonia, onde ele está com um setup de aqueles monitores que o Renato estava a falar, imagino que sejam esses, não é? Da Samsung. Epá, ele fez um setup de três monitores lado a lado, que é o setup que ele utiliza para fazer a edição dos vídeos e o Photoshop, enfim, e jogar, etc. Eu depois, no final do episódio, mando-vos aí o vídeo para vocês verem.
Fixo. Eu também te digo que eu acho que um ultra-wide, ok, mas em termos de altura de ecrã muito maior do que o Thunderbolt Display que eu tenho, também é uma coisa que acho que me incomodaria.
Mas isso é uma das vantagens do ultra-wide, é que tu, em vez de jogares pela altura, começas a jogar pela largura. Daí tu começas a meter a curvatura do olho e não sei o quê, que é para... dizem que torna mais agradável. Francamente, não sei se será mais marketing do que outra coisa, em termos de pescoço talvez, forças menos. Mas realmente é isso mesmo que estás a dizer, em vez de esticares pela altura, parece que estás a olhar para um arranha-céus, realmente é mais natural olhar só para os lados.
Sim. Epá, eu estou tentado a fazer essa migração, mas ainda tenho que ver como é que eu operacionalizo, porque assim também, monitores também é o que não falta aqui por casa, que estão para aí acumulados. Por acaso têm dado jeito, agora na quarentena foram extremamente úteis para conseguir distribuir computadores aqui por toda a gente, portanto... Ainda tenho aqui atrás de mim também, dependente de uma instalação de uma série de software ali num computador velhinho, mas pronto, vamos ver. Boa. Mais alguma coisa sobre a questão dos dois monitores ou versus um?
Não, só que não. É muito fixe.
Exato.
Boa, boa, boa. Então, passamos aqui para o tema do David. O David quer nos falar um bocadinho sobre programação para crianças. É isso, não é?
É isso. É um tema, na verdade, que ainda estou um pouco à descoberta e até convido a quem nos ouve, para quem obviamente já fez esse research e talvez até de uma maneira mais profunda do que eu possa ter feito, deixem as vossas sugestões também. Mas nesta altura de pandemia e de, não é, férias grandes, com a minha filha mais velha, a Sofia, procurei tentar entreter os tempos livres dela, não é? Então andei a fazer alguma pesquisa, obviamente de sites que pudessem se dedicar a ajudar estas crianças a aprender programação, porque considero relevante em qualquer tipo de educação, seja qual for a saída profissional que ela decida para a vida dela, não é? Acho sempre importante as crianças poderem ultrapassar as soluções de problemas ou o estímulo do raciocínio lógico, enfim, desafios, criatividade, criação de coisas, não é? Acho fundamental. E fiz alguma procura, então queria trazer aqui aos ouvintes também, enfim, algumas resultados de algum research. Confesso que ainda não encontrei a solução ideal. Vi muita coisa por programação, por objetos, vi muitas coisas lúdicas, não é? E aqui até menciono a própria solução da Apple, em que eles criaram um aplicativo que funciona tanto para o iPad como, julgo que até para o iPhone, não estou certo disto, mas julgo que funciona, onde a criança pode, fazer ali alguns desafios, ultrapassar esses desafios e por esse intermédio visual conseguir aprender algumas noções básicas de programação. Não sei se vocês, por acaso, até elas aqui perguntam antes de iniciar o tema, se vocês alguma vez fizeram isso, se têm também algumas referências, portanto a vossa contribuição aqui não... Quero abrir aqui para a discussão entre vocês, não é? Chegaram a fazer algum research alguma vez? Já fizeram alguma coisa disto?
Sim. Eu já tive algumas experiências também com a minha filha mais velha, pô-la a fazer uma experimentação, mas depois foi uma coisa que interrompi e que não retomei. E por acaso, quando falaste nisto, agora para este, como tema para este episódio, foi algo que me veio à cabeça de que tenho que voltar a este tema para
com ela. Eu acho que a batalha mais difícil é, obviamente, também a atenção das crianças hoje em dia, não é? Que é mais disperso e é difícil estarem a concentrar-se, sei lá, uma hora, duas horas, não é? Em tempos livres, sobretudo, não é? Nisto, mas é possível criar essa cadência, eu consegui criar isso com a Sofia. Eu acho que introduzi, acho que aquele que agarrou mais a Sofia foi o Swift Playgrounds da Apple, porque é definitivamente mais visual e como está feito por intermédio assim, de um certo jogo, sinto que ela reteu mais informação e que ela também estimulou realmente a continuar. Experimentei também com ela o do MIT, o Scratch, não sei se vocês conheciam ou não essa referência, que é uma programação mais para objetos, poderosa também, pareceu-me, e extremamente visual, mas no caso da Sofia não sinto que tenha agarrado tanto a atenção dela, portanto, tentei também o Code Academy, e fazer inscrição, mas também senti pessoalmente que ela não era tão visual em algumas das circunstâncias e tinha uma cadência mais de ensino, não senti que ela tivesse se agarrado com mais vigor ao estudo. Mas é uma coisa que eu acho super relevante e podemos deixar depois também nas referências do podcast as diversas plataformas e aplicativos que encontrei neste assunto, não é? A minha experiência no assunto, de novo, recai um pouquinho, não querendo cair aqui no assunto novamente ou puxar a brasa à sardinha da Apple mais uma vez, não é? Falamos muito deles aqui no nosso podcast. Mas, de facto, confesso que o Swift Playgrounds, no caso aqui em casa, foi aquele que mais funcionou, porque tem ali desafios muito mais visuais e aquilo está realmente muito bem feito por intermédio do jogo. A pessoa vai aprendendo o raciocínio lógico e como ultrapassar esses problemas e encontrar soluções para os problemas, não é? Portanto, queria deixar aqui essa experiência, partilhar com vocês também, para aqueles que nunca fizeram research, que existem hoje em dia cada vez mais bastantes plataformas que permitem as crianças aprender e, obviamente, focadas em diversos tipos de idades, não é? A minha tem 14, portanto, naturalmente já já se movimenta e já sabe perfeitamente mexer no equipamento e sabe o que é que está a fazer, não é? Portanto, talvez em idades menores seja um pouco mais difícil, mas é um assunto que eu acho fundamental e acho que realmente, para quem é pai, realmente é importante fazer algum research nesta área e ter em mente algumas dessas estratégias. Mas mais que trazer este assunto hoje, não me quero colocar aqui hoje como algum especialista ou que tenha feito uma avaliação profunda, mas é mais um convite à participação também de todos, no sentido de encontrarmos aqui aplicativos e soluções interessantes para o desenvolvimento destas capacidades nas crianças, não é? Eu fiz algum research e posso mencionar aqui alguns dos que vi como alternativas, tá? Aquele que mais me agradou foi, de facto, o Swift Playgrounds, mas tem o Scratch, tem o Kahan Academy, tem o Coda Kid, também é bastante, bastante interessante, tem o MIT App Inventor, enfim, tem o MBlock também, o Stencil também é bastante conhecido, o Free Code Camp, que é uma organização mais open source, digamos assim. Enfim, depois tem uns diversos aplicativos. Além dos tradicionais, que eu acho que seguem também uma metodologia mais aberta e até ensino por, enfim, pessoas que não são naturalmente professores, como o Udemy, ou até o Coursera, também tem muito conteúdo acerca disso, mas eu acho que para crianças, definitivamente, estas outras referências que passei aqui são muito mais adequadas, ok?
Tenho mais uma, falta aí uma. No seguimento da tua pergunta, quando era um jovem rapaz na faculdade.
Ok, ótimo.
Mas pronto, por acaso aquilo foi engraçado por causa mesmo desta dualidade de utilização. São os Legos. Ora, a Lego tem um brinquedo que é tudo menos barato, mas tem um brinquedo que são chamados os NXT. E aquilo pá, tu podes utilizar de duas formas. Podes utilizar de uma forma simplificada, que é como ele acaba por estar desenhado originalmente, que é mais para crianças realmente darem os primeiros passos. Eles constroem ali os bloquinhos e fazem o bonequinho, o robôzinho, o que for, e depois tu vais acoplando sensores, depois tens assim uma lógica de programação muito tipo drag and drop e começas a dar tipo, segue-me aquela cor, faz-me aquele caminho, etc. Mas a parte muito interessante, a meu ver, e daí ter entrado inclusive em cadeira minha de faculdade, é que depois aquilo é um tijolo que podes completamente mudar por dentro e pôr ali uma linguagem de programação que tu mais ou menos entendas. Então, no nosso caso, depois tu acabavas por ter mesmo cadeiras de aprender a programar Java, a fazer algoritmos, sei lá, de caminho mais pequeno, coisas assim do género, que tinhas a parte da diversão de utilizar o Lego, que todos nós gostamos de construir e imaginar o tipo de bólido, o tipo de robô, o que for que faz o caminho, em que depois juntas à outra parte também de dar algum sentido à coisa. Ou seja, para além do exercício da solução do problema, fazer uma coisa que mistura ali um bocadinho o virtual com o físico. E a experiência foi muito, muito engraçada.
Eu já conheci o NXT, confesso que não me lembrei. E tens toda a razão, porque eu vejo aí uma outra componente que eu acho que é fundamental também, que é a interação, não é? Ou seja, estás num dispositivo, a atenção, não é? Chega uma mensagem, chega um WhatsApp, né, distrai-te com mais facilidade. E realmente neste tipo de soluções, não é, como o NXT, a criança tem muito mais interação, não é, é muito mais participativa, não é? E acho que isso pode ser interessante. Não tinha-me lembrado do NXT, apesar de saber o que é, e vou dar uma olhada.
Depois é um investimento. Tens elevação ao extremo, mas aí já é uma lógica muito menos, talvez, inicialmente deles estarem sozinhos, mas mais acompanhados. Pá, mas é sempre no mundo dos Raspberry Pi, então tens para dar e ver.
Sim, mas eu acho que isso já é um passo de interesse, eu acho. O interesse aqui é que a criança desenvolva,
sim, sem dúvida,
não é? Um raciocínio lógico, estruturado, não é? Entenda esses princípios, não é? E ultrapasse problemas. Depois, realmente, se vês no teu filho, na criança, essa vontade, essa apetência para seguir, obviamente, sim, estimula e vai para coisas mais fortes. Assim, Eu acho que, né, eu tenho três filhas, vem uma quarta a caminho, e então, é por todas elas, à medida em que cheguem a uma determinada idade, que eu sinta que, né, seja um momento para fazer esse estímulo, como o caso da Sofia, farei, não é? No sentido de dar essa orientação, mas depois, obviamente, com a orientação do pai, mas seguem o que elas mais desejarem, não é?
Bah, sim, essa parte é interessante e estás-me a fazer recordar que eu já peguei tive com a minha filha mais velha a tentar pô-la a programar aqui há uns anos, na altura com o code.org, foi dos primeiros também a vir com essa situação. Estou a pensar, isto já foi para aí há uns 5 anos que vi isto com ela. E na altura, pronto, aquilo era muito simples e eram assim uma série de jogos pequeninos que dava para construir, pôr peças a mexer para cima e para baixo, para o lado direito e para o lado esquerdo. E ela até se interessou, mas não muito em concreto. Ainda cheguei a ir a uma aula dela falar um bocadinho sobre a minha profissão e levei isto também para eles experimentarem, para os colegas dela experimentarem lá na sala, e teve assim alguma adesão, e até foi interessante de explorar, mas na altura não havia as opções que existem hoje, e se calhar vai ser interessante de pegar nisso outra vez, porque até para a minha filha mais nova pode ser interessante dela explorar estas coisas mais modernas. Mas há muito. E pegando um bocadinho naquilo que vocês estavam a dizer, além da programação per si, também há componentes de robótica, que há muitas empresas agora, mesmo cá em Portugal, a fazerem aulas, mesmo nas escolas, de robóticas e de crianças a explorarem, construir objetos mais eletrónicos, com algumas outras componentes mais de programação, e isso acaba por ser interessante para aquela formação mais matemática das crianças. Acho que é bom, que ajuda e facilita depois a aprendizagem de um raciocínio lógico.
Concordo plenamente. Como disse, isto é uma jornada, foi algo que eu fiz uma pesquisa relativamente rápida e comecei a testar alguns modelos, e era de facto um convite, não é? Certamente a nossa audiência também já se enfrentou, para quem é pai, provavelmente as mesmas questões, e eventualmente tem outras soluções. Eu queria deixar também esta referência, é uma pessoa que, pelo menos eu sei que o Ricardo conhece profissionalmente, com pessoas que nós interagimos. Há um antigo contacto profissional nosso que está justamente nessa área, também é uma referência portuguesa, e justamente a preocupação de tempos livres, que é épico de Portugal, não é? O processo deles não pareceu ser gratuito, ou seja, é uma inscrição.
É pago, sim.
É pago, não é?
Sim.
Não consegui ir muito a fundo ou entender em maior profundidade, mas pareceu-me similar àquilo que estamos aqui a falar, não é? Mas confesso que é interessado nestas competências transversais, não é? De programação das crianças, e para quem esteja à procura de algo mais nacional, eventualmente também fica aqui a referência portuguesa, não é? Da Epicode.
Sim. Há vários nesse sentido, e como é Epicode, a maior parte deles, o modelo de negócio passa muito por fazer acordos com as escolas, e depois para as atividades extracurriculares das escolas eles providenciarem uma sessão que os pais pagam um valor, e têm uma aula com alguma frequência. Outros funcionam mais com coisas tipo aos fins de semana, para atividades para os fins de semana, para os pais e os filhos participarem e fazerem esse tipo de atividades. Existem uns quantos, já não é um negócio de uma ou duas empresas, há várias.
Pois.
E isso é bom porque significa que há interesse e há espaço para isso nas atividades das crianças, portanto acho que é positivo.
Não fui à procura de muitas referências nacionais via Epicode, porque obviamente pela relação que tínhamos com esse antigo nosso parceiro, não é? E achei interessante ver esta iniciativa em Portugal. Não me desconheço, como tu estás a dizer, provavelmente pela proximidade também tens com o ensino, que saibas um pouco mais do que eu sobre esse assunto. Mas pronto, fica aqui, o interesse era deixar aqui a referência, mas também a pergunta, não é? Para quem já eventualmente pôs os filhos numa trilha destas e tenha sido bem sucedido e tenha um caso de sucesso queira partilhar connosco ou dar algumas referências de outros aplicativos ou sites, é algo que pelo qual eu me interesso e vou continuar a fazer pesquisa sobre o assunto.
Sim, quem tiver alguma informação que queira partilhar sobre isto e sobre outros temas, se calhar podemos também partilhar aqui um e-mail para onde as pessoas possam enviar alguma informação, que é o podcast@nqp.pt, que é NQP, são as iniciais de Não Queimes a Pestana, sei lá. Portanto, podcast@nqp.pt. E se quiserem enviar informação, perguntas diversas, estejam à vontade teremos todo o gosto em responder assim que possível. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar a isto, David?
Não, muito mais, era isso, era trazer este tema, falar um pouco da minha experiência e perguntar.
Bem, eu acho que isto é ótimo porque envolve nós conseguirmos também trazer aqui algum tipo de uma educação variada, porque eu só agora... complementando aqui uma parte que é, eu apesar de ser informático, nenhuma das minhas filhas, tenho a certeza absoluta, vai acabar por ser informático, não faço nenhum push nesse sentido e não as submeto a isso. Agora, no entanto, acho que é importante elas manterem um raciocínio lógico que ajuda muito no dia-a-dia e também na própria educação, e depois que elas seguirão o caminho que entenderem.
Mas acho que temos que criar, só complementando e terminando o assunto aqui, mas acho que é importante criar essa comunidade também, não é? E logo desde cedo trazer o contacto com as tecnologias. Sabemos para onde é que o mundo está a caminhar e cada vez mais, obviamente, os jovens vão estar em contacto em organizações onde a tecnologia é fundamental e ter tido estas alicerces Não lhes acrescenta, não é? Não subtrai nada. Mas também é a criação de um país diferente, eu acredito, não é? Onde que a gente seja cada vez mais digitais e que a gente possa trazer também mais inovação e com isto a criação de conhecimento, know-how, dentro do próprio país, não é? Portanto, acho que isso é fundamental. Eu também não faço a mesma coisa, ou seja, não empurro nenhuma das minhas filhas para o mundo da tecnologia, nem incentivo de forma direta, serão aquilo que elas entenderem, mas acho que é fundamental terem pelo menos esse acesso e esse ensino diversificado, não é? Não só nisto, mas também outras coisas. Acho que, por exemplo, a arte também é uma coisa fundamental, por exemplo, deixando aqui a minha opinião.
Sim. Essa parte, eu acho que cada vez mais desenvolver competências em vez de ensinar aquelas coisas a decorar e essas coisas, que também tem o seu espaço, mas cada vez mais desenvolver as competências pessoais das crianças é o fundamental.
É isso, com isso concluímos.
Sim.
Isto era aquela coisa que eu dizia concordo convosco e não sei o que, né? Tipo, não está muito empenhado.
Mas não sei se...
Se quiseres contribuir com alguma coisa ainda, estás a tempo.
Não, por acaso, tipo, era mesmo só para quebrar aqui o silêncio.
Eu já
não falava muito, mas concordo.
Sim, acho que contribuíste bem, acho que o exemplo que deste foi muito engraçado. Eu tinha...
Não, estava mesmo a falar da parte dos tipos de ensino e práticas em si.
Uhum.
Eu posso dizer que nessa parte das artes, por acaso, até é engraçado, porque... Sou um pai de alguma forma orgulhoso em que o próprio filho já sabe como pôr, sei lá, tipo, gesso nas paredes e como recuperá-las, à conta de estar a ver por uma questão de exemplo, por ver-me a dar aqui as voltas às paredes, uhum. E depois ele pega nas coisas.
Mas, é isso.
Mas sim, tem sido também engraçado. E nisso que estás a dizer do tema das artes, por acaso, concordo e subscrevo. E até ainda há uns tempos atrás vi uns episódios de... Até foi um episódio de TED, em que eu, sem querer, percebi-me que eu estava a fazer uma coisa que era o que o rapaz advogava, que era, não é que vais forçar, por exemplo, uma criança a tocar música, mas, por exemplo, se queres que ela tenha interesse em tocar música, o facto dela ter um brinquedo que puxa para a música, outro brinquedo, o facto de tenha mais contacto com ouvir música, etc., naturalmente vai fazer com que, de alguma forma, a abertura, em princípio, seja maior para isso. E acho que caso exatamente com isso que vocês estão a dizer, que decorar é bom, mas realmente ter competências de forma a conseguir-se, assim dizer, desenrascar sozinho, melhor ainda.
Isso, e às vezes descobrem, e estarem expostos a isso, às vezes descobrem justamente talentos, não é? Que têm neles, sim, sim. E que desconheciam porque nunca tinham experimentado ou desenvolvido essa área, não é? E acho que isso é importante.
Sim, sim.
Sim, as competências são fundamentais. Por exemplo, a questão do decorar advém principalmente de uma competência de concentração. Portanto, a pessoa, quanto mais concentrada conseguir estar, mais vai conseguir fixar a informação. E, portanto, há uma série de competências que ajudam para diversas ações. Portanto, acho que a parte do STEM, como eles chamam nos Estados Unidos, é importante, mas é só uma parte daquilo que deve ser a educação. Eu acho que as crianças precisam de mais rua, precisam de mais de brincar, precisam de muito espaço para brincar, que infelizmente têm tido pouco, e principalmente agora com esta fase da pandemia, estarem fechados em casa, cortou-lhes bastante essa parte de interação da brincadeira com as outras crianças, o que acaba por ser complicado em algumas idades de crescimento. E, portanto, acho que é preciso haver um equilíbrio grande entre diversas áreas. Portanto, eu às vezes até me parece que nós cansamos demasiado as crianças. Portanto, as minhas filhas, elas têm algumas atividades, mas às vezes também cortamos, elas queriam fazer mais... Mas cortamos até porque elas também precisam de ter tempo, se for preciso, para estar sentadas no sofá sem fazer nenhum. Portanto, isso também faz parte. Isso também faz parte.
Eu concordo plenamente com isso. Acho que as crianças têm que ser crianças também e ter tempo, não é? Sobrecarregar a agenda delas, não é? Eu acho que é que este espaço de pandemia também abriu aqui oportunidades para todos, não é? Também para nós, para a gente ter a oportunidade de estudar naquela hora que a gente perdia na deslocação para o trabalho ou, enfim, do que for, trabalhar mais algumas horas. Enquanto estamos a trabalhar a partir de casa, em alguns casos a diminuição da jornada de trabalho também, permitiu que a gente pudesse olhar para, e tivesse tempo para olhar um pouco para o lado e fazer coisas que a gente já queria fazer há algum tempo, não é? Seja isso um trabalho manual em gesso em casa, seja, enfim, estudar música, seja, enfim, enverdar pela tecnologia, pela informática e estudar um pouco esses assuntos em maior profundidade. Já tenho lido muito também sobre o STEM, deixando aqui essa referência e acredito nisso, julgo que também não é, lá está, vejo muito foco americano nisso, não sei se isto não será até mais generalizado do que só os Estados Unidos, mas há a necessidade das crianças também serem crianças e as pessoas serem pessoas e irmos para lá só do que é que vamos aprender, o que é que a gente vai ser quando for grande, não é? Desenvolver-nos como seres humanos. Mas pronto, estamos aqui a divagar um bocadinho para outros assuntos.
Até porque a tecnologia, até porque a tecnologia vai trazer profissões que nós hoje não fazemos a mínima ideia e que as crianças podem vir a ter e fazer.
Sem dúvida.
Olha, um excelente exemplo foi a entrada das portagens, não é? Que foste diminuindo aquela portagem manual, que ao princípio toda a gente dizia, epá, não, nem pensar, olha, se for preciso até sei que está ali uma pessoa... Prefiro ir pela pessoa para salvar o trabalho, não é? A quem está lá na portagem. Pá, e agora já começas a ter discursos diferentes, que é do tipo, ok, tudo bem, de facto, é verdade que saíram, não é? Mas pá, estás a dar trabalho ao resto do pessoal que está a fazer a máquina, que está a manter a máquina, que está, pronto, e por aí em diante. Ou seja, acaba por ser exatamente isso. Parece que não, mas a tecnologia vai abrindo, de certa forma, outras portas para outros tipos de coisas inesperadas.
Sim,
sem
é
dúvida.
Verdade. É verdade. Bem, então, como cabe a mim sempre os temas mais chatos, vamos passar para um, depois desta conversa mais eloquente, teclados. Vamos falar sobre teclados.
É uma transição interessante.
Não,
não concordo com a tua afirmação. Acho que traz assuntos relevantes, mas é uma transição interessante. Teclados, vida e educação para teclados.
Já andas a fazer manual keyboards com retroiluminação e sem assim.
Epá, já tive aqui alguma tentação de me pôr a fazer essas coisas, mas.
Em que escolhes a dureza da mola e não sei o que, e o tipo de banho que faz.
Epá, eu trouxe este tema principalmente porque, trabalhando nós com computadores, eu acho que o teclado vai, e o rato serão, a seguir ao computador per si, a nossa principal ferramenta de trabalho. São as coisas que... Os monitores pela vista, mas são aquilo que nos afetam mais, a interação com o próprio computador. E, portanto, passando tantas horas ao computador, comecei a valorizar cada vez mais um investimento maior num bom dispositivo que cumprisse com alguns requisitos. Há gostos para tudo, há gostos diversos do ponto de vista de teclados. Os teclados dos laptops, por exemplo, normalmente são bons QB, mas não são nada de especial, com a Apple a ter aqueles teclados Butterfly que são muito manhosos. E por exemplo, o do meu MacBook Pro é um desses, que por acaso não acho assim grande piada ao teclado, mas o do meu MacBook Air já é um teclado mais interessante. Mas tenho já há muito tempo optado por teclados externos, definitivamente sempre Bluetooth, porque pá, eu já tenho cabos suficientes a passar aqui à minha volta para ainda ter mais os cabos do teclado ou do rato ou assim, portanto são todos Bluetooth. E uma das coisas que eu comecei por ter o teclado da Apple, o primeiro Magic Keyboard, que era bom, mas não é assim nada de especial, um bocadinho barulhento demais para o meu gosto. E eu tenho uma coisa que é, eu gosto de pouca, isto é, depois já é mesmo muito geek, que é... o percurso da tecla ser muito curto. Eu gosto de percursos mais curtos. Há quem goste daqueles teclados clunky que fazem muito barulho, que são aqueles mais mecânicos, que têm uns longos, têm um percurso longo. Eu prefiro os teclados com percursos mais curtos. É mais confortável a escrever, até porque o ruído também acaba por ser mais... distrai um bocado. E então, o que comecei com esse da Apple, e comecei também com o Magic Trackpad em vez de rato. Era muito interessante do ponto de vista de gestos, mas não é tão eficiente do ponto de vista em termos de precisão no ecrã. E portanto voltei rapidamente ao rato, e desde que tenho este, tenho um Logitech, que é um rato de combate que gosto imenso, e tenho um teclado agora também da Logitech, mas que é um full keyboard, ou seja, que tem inclusive a parte numérica, que também é algo que me dá bastante jeito e que eu prefiro um teclado mais completo. Também era uma das coisas que eu não gostava no teclado da Apple que eu tinha. Eu sei que há os teclados da Apple que têm também o teclado com o numérico, mas o que eu tenho não tinha. Ainda passei por um outro Logitech mais antigo, mais pequeno, mas era, ainda por cima era com o teclado em espanhol, porque não havia na altura em português, e esse durou pouco tempo. Mas agora estou satisfeitíssimo com este teclado, tirando aqui a duração da bateria, que me dura aí 2 dias ou 3, portanto tenho que estar sempre a carregar. Tirando isso, estou satisfeitíssimo. É um teclado pesado, tem o seu peso, ou seja, porque não anda aqui a mexer-se muito na mesa. E as teclas são relativamente silenciosas. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês verem. Eu estou a teclar furiosamente e não se ouve grande coisa.
O pormenor do furiosamente é interessante.
E pronto, era para vocês também comentarem se qual é que é a vossa preferência, se gostam mais daqueles teclados mecânicos brilhantes ou se gostam mais destes assim mais suaves.
É um bom tema que tu trazes, porque eu concordo plenamente contigo. Já na altura, agora, tanto pelo tema da pandemia como também pelo tipo de carro que acabo por ter, acabo por não me deslocar tantas vezes, como nós chamávamos, ao cliente, por exemplo, para fazer as provas de conceito. Mas epá, já nessa altura preferia de longe ter, por mais que fosse um rato de viagem, podias não ter o rato de tamanho gigante, completo de mão. Pá, preferia sempre ter, por exemplo, um rato maior, um rato mais confortável, porque independentemente de não estar no meu posto de secretária típico, pá, ia utilizar de certeza absoluta muito o rato e fazia questão de ter algo minimamente ergonómico pronto, para não me cansar e acabar por não ter dores nas mãos. E concordo na parte de se há periférico, pelo menos para mim, em que não falha, pá, é Logitech. Tu tens imensas marcas e eu também gosto muito dos da Apple. Na altura que eu usava computadores da Apple, pá, estamos a falar dos Mighty Mouse. Eles tinham também, já não lembro o trackpad, o Magic Trackpad, aquilo com o gesto era uma maravilha para utilizar. Mas realmente, se não entrarmos nesse universo, se entrarmos num universo assim um bocado mais aberto, pá, os periféricos da Logitech nunca me falharam e até hoje, inclusive mesmo em termos de, pá, fim de vida, normalmente o fim de vida que eu acabo por ajudar é por opção minha, não é porque o dispositivo avariou. É porque, entretanto, existe algum que tem alguma ergonomia melhor ou alguma funcionalidade melhor, como, por exemplo, este agora com o Flow, que temos três dispositivos ligados em simultâneo e que podem, pronto, que facilitam muito estas mudanças. Eu posso dizer também que concordo contigo numa coisa que é sem fios, sim. Mas se há outra coisa que eu gosto muito no neste da Logitech é que eles ainda assim têm o dongle, ou seja, muitos deles consegues ter Bluetooth, mas também consegues ter aquela penzinha que ligas a um computador, pá, que dá jeito. Por exemplo, quando eu estou numa lógica de laboratório e estou a configurar um Raspberry Pi que não tem nada lá ligado, pá, dá muito jeito simplesmente saco o dongle, por exemplo, do computador, ligo e a partir daí de repente já tenho o teclado e rato a funcionar sem ter que andar a fazer nenhumas trocas e baldrocas e tá logo a trabalhar. E também porque em tempos Bluetooth também tínhamos umas políticas, pelo menos no computador da empresa, que alguns dispositivos por Bluetooth não funcionavam bem. Mas, epá, realmente tudo o mais ergonómico possível, tudo o maior possível, porque eu, pelo menos a mim, as mãos agradecem muito. As mãos e os ombros e, eventualmente, os cotovelos, com todas as posturas que a gente vai tendo.
Sim, os que eu tenho, eu tenho o rato, é um Logitech, um M720 Triathlon, que tem a vantagem de se poder ligar até três dispositivos, e tem vários botões adicionais que são bastante úteis, que eu depois hei de trazer depois para aqui num outro episódio, ferramentas para tirarmos proveito dessas mesmas, além do próprio Flow. Existem coisas como o Better Touch Tool ou coisas assim do género que permitem tirar aqui algumas vantagens destes mesmos botões. E tenho como teclado é o MX Keys, que é um teclado lindíssimo. Também é retroiluminado, que é uma coisa interessante, e que também dá para ligar a três dispositivos diferentes. Ou seja, consigo ter o mesmo teclado ligado a vários dispositivos. Portanto, são bons equipamentos, apesar de eu recentemente, e ainda não consegui resolver completamente, estar a ter bastantes problemas com o Bluetooth dos meus Macs, os dois. Começou com o MacBook Air, mas agora o MacBook Pro também de vez em quando tem assim umas falhas e desliga tudo o que é Bluetooth. Ainda não percebi muito bem o que é que se passará.
Dongle, dongle, dongle.
Mas o David estava ali a mostrar aqui na nossa no nosso vídeo interno que anda ali com umas coisas também da Apple.
Exato. Não, eu estou aqui num sistema de transição, portanto não posso neste momento comentar muito sobre ratos e teclados. Utilizo os da Apple, tradicional aqui. Agora tenho aqui, está aqui escondido, está aqui por baixo, não mexi para não criar ruído na gravação, mas tenho um teclado mecânico, mas é porque volta não volta, faço aqui um joguinho com amigos, portanto tenho que ter aqui umas coisas mais com cabo e mais físicas para poder jogar, então tenho uma coisa da... teclado da Razer e o mouse deles também, e utilizo bastante, e confesso que do ponto de vista de experiência de teclar, o teclado mecânico a mim pessoalmente é o que mais me agrada, gosto imenso de ter algo para carregar, não é? Daquele, relembra um bocado vintage os tempos do teclado em que a gente carregava. Não são definitivamente aqueles que são mais ergonómicos ou mais confortáveis, mas aquela sensação de clique para mim, sobretudo quando estou a jogar, gosto bastante. No dia-a-dia, na utilização, no trabalho, não consigo, obviamente, utilizar um teclado mecânico, não faz sequer mínimo sentido. Diz lá, Renato, estás com uma cara.
Sinto a fazer esta cara, porque é tipo, tu precisas de um teclado mecânico para jogar póquer?
Não. Obviamente que não. Estamos a falar aqui de first person shooters, não é?
Ah, está bem, não pensava que era
pouco. Não. Nada disso. E aí sinto falta de um teclado diferente. Não é que não conseguisse chegar aqui do da Apple, mas não é a mesma coisa. Não seria a mesma coisa, não. As teclas são muito pequeninas, o feel do teclado não é, é diferente. Então utilizo aqui o padrão do keyboard pequeno, reduzido da Apple, nem sei exatamente qual é o Magic Keyboard, qual é a versão disto, como é que ele se chama, e depois o Magic Mouse, que ainda sequer até nem a segunda geração ou a terceira geração, ainda a primeira geração que eu utilizo e funciona bem. O último eu não gosto porque carrega-se. Tem que se ligar aqui o Lightning por baixo, que não é nada...
Sim, esse é muito... Quem pensou é isso... Quem pensou isso deve ter sido despedido da Apple, de certeza, porque isso não é uma coisa da Apple.
Não faz sentido, tens que ligar o cabo por baixo do mouse, quando ele perde a bateria, enfim... Porreiro ter bateria, não tens de estar a mudar as pilhas a toda a hora, mas... Acho que podiam ter...
Faz-me confusão isso não vir ainda com tapete de carregamento QI, mas pronto...
Pois, também é verdade. Pronto, e nesse aspecto concordo com você, já tive também muitos teclados Logitech, já utilizei durante muitos anos, todas as experiências assim de ergonomia e utilização, touch, que eu mais gostei foram com teclados Logitech, mas como disse, estou agora aqui num setup de transição, aqui inserido no meio de laptops ainda sem múltiplos monitores computador de mesa.
Por muito estranho que possa parecer, lembro-me de uma também engraçada. Há uma marca que quase ninguém daria um tostão furado por ela para este tipo de coisas, que é muito boa também.
Quem?
A Microsoft.
A Microsoft, sim.
Sim.
Os teclados e ratos deles, por acaso, também são muito bons, tanto em ergonomia como em durabilidade.
Os teclados não concordo tanto, já experimentei vários e não sou grande fã. Já tive, inclusive. Tive um daqueles, não sei se vocês se recordam de uns que eles tinham, que eram assim com o teclado partido ao meio, que tem assim uma parte do meio mais elevada, que supostamente era mais ergonómico, que era assim um bocado feioso, mas não, teclados não tanto, mas os ratos, aqueles ratos deles, agora não está-me a falhar o nome, que são que se dobram e que ficam desses.
Sei.
Tive um desses que me durou bastante tempo, era muito prático, ao início comprei-o assim um bocado desconfiado, mas depois achei que foi uma excelente compra para andar no dia-a-dia, aquilo era finíssimo para pôr na mala, não ocupava espaço nenhum, e o rato tinha uma fiabilidade... muito boa e era confortável e já pensei outra vez se não compraria outro para andar nas viagens, porque normalmente acabo de não levar rato porque é mais um peso na mala, E acabo por não levar, mas já pensei em voltar a comprar um desses, pode ser, é uma boa solução.
Sem dúvida.
Muito bem, então era mais ou menos falar um bocadinho sobre isto, só para partilhar aqui um bocadinho estas diferenças. Eu acho que no meio aqui dos geeks há esta paixão pelos teclados mecânicos, que eu por acaso não partilho tanto, e que queria aqui trazer. Gosto muito destes teclados com pouca, com percurso mais pequeno, são muito mais práticos, e também são mais silenciosos. E por isso terminávamos por aqui. Este era o terceiro tema do episódio. E agradecer a quem esteve aqui até ao fim, e que mais uma vez, se quiserem partilhar com quem vos está mais próximo, era ótimo para nós podermos também espalharmos aqui um bocadinho mais desta nossa ideia, e termos aqui também mais algum feedback. Já partilhámos aqui o e-mail para onde podem enviar comentários, que é o podcast@nqp.pt, e portanto agradecer-vos e até ao próximo episódio.
Obrigado. Era só para esticar um bocadinho mais o silêncio.
Obrigado, pessoal, e mais um bom podcast. Obrigado, Renato. Obrigado, Ricardo.
Obrigado.
Obrigado, tchau.
Ora, e no próximo episódio vamos ter o Renato a falar-nos sobre web browsers. Aquela ferramenta que nós usamos com tanta frequência. Vamos ver o que há de tão distinto entre os diversos players do mercado. O David vai-nos falar sobre mobile photography. Vamos ter aqui algumas dicas de grande valor, certamente. E eu, o Ricardo, vou-vos falar sobre os serviços de streaming que temos à nossa disposição em Portugal, como o Netflix, a Amazon Prime Video, etc. Até breve!